Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site, afinal falamos sobre o universo do cacau, em especial chocolates que podem ser feitos tanto pelos próprios produtores rurais, numa modalidade que vai desde a árvore de cacau até a barra de chocolate, inclusive esse é o tema principal de hoje, até aquele em que os produtores de chocolate, de fato, vão buscar amêndoas selecionadas e transformar em chocolate. Cada uma dessas modalidades tem um nome. Quando vai da árvore até a barra, se chama tree to bar, em inglês. Quando vai da amêndoa até a barra, se chama bean to bar. Inclusive, esse é o nome do podcast, porque a gente pode traduzir bean to bar tanto como do grão à barra, como da amêndoa até a barra. Né? Cada um tem uma preferência aí para essa tradução. E ao longo aqui dos nossos podcasts, né, a gente vem conversando com produtores rurais e tem produtores rurais de duas regiões muito especiais, né, que sempre despontam pelas suas características de qualidade e excelência. Essas duas regiões não é mistério para ninguém, estamos falando de Ilhéus, na Bahia, e da Transamazônica, em especial lá em Medicilândia. Hoje é uma dessas histórias lá de Medicilândia que a gente traz para cá com Miriam Vieira, lá do sítio Bela Vista. Miriam, seja bem-vinda aqui ao podcast.
Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. A gente fica feliz, né, de estar levando a história da gente para poder outras pessoas se identificando, né, e também fazer uma amêndoa de qualidade, né?
Isso mesmo. E eu já adianto, né? Esse pessoal dessa região da Transamazônica, a gente já conversou com o Robson Brogni, por exemplo, é uma região que se destaca pela qualidade, pessoal. E lá no sítio Bela Vista, lá na produção da Miriam e do marido dela, não é diferente. Afinal de contas, estamos falando de um cacau premiado nacionalmente e internacionalmente. Mas antes disso, vamos contar um pouquinho da história da sua produção, Miriam.
Sim, eu vivi a vida inteira na zona rural, né? Meu pai é agricultor, minha mãe também, conheceram, né? A gente mudou aqui para esse lote que eu vivo até hoje, eu tinha 3 anos de idade. Quando meu pai foi assassinado no ano de 2001 no município de Altamira, a mãe resolveu, né, que iria voltar para 45 dias, quando ele foi assassinado, e minha mãe viu, né, que o futuro da gente era voltar para a roça, e aqui a gente conseguiria, ela ia conseguir, né, criar os 4 filhos, que já era, o mais velho tinha 14 anos, e graças a Deus, com a ajuda de amigos, de parentes, a gente conseguiu viver aqui, né, nessa terra que até hoje a gente ainda permanece aqui. Os 4 já são casados, 4 filhos, né, são casados. 3 moram aqui na terra, perto dela, que era o que ela sempre queria. Só uma irmã minha que mora a 1,5 quilômetro aqui da onde a gente mora, é muito perto também. E essa história com cacau, né, vem desde a infância, né? Sempre moramos, né, na terra, sempre o foco principal foi o cacau, e aí com o tempo a gente tendo bastante conhecimento, conheci meu esposo, tinha 15 anos, a gente casou, tinha 20, e ele estudou na casa familiar rural, sempre teve uma paixão muito grande pela cultura do cacau. O pai dele, quando a gente casou, até ofereceu para a gente ter uma terra para ele mexer com gado, ele não aceitou. Minha mãe deu um pedaço de cacau para a gente, aí ele foi onde que ele viu que seria o nosso futuro. E desse pedaço de cacau que a minha mãe deu, ele iniciou um projeto no ano de 2017, influenciado, né, e com a ajuda do Cidervaldo aqui da Emater, um projeto chamado Monoclonal, que ele teria que procurar dentro dessa roça híbrida que era amêndoas cedidas pela CEPLAC para fazer as roças, né, de antigamente, que teria alguma variedade, algum pé de cacau que se destacaria, que teria uma maior quantidade de cabaças, que não tivesse muita doença. E isso meu marido fez. Durante 4 anos, ele escolheu 13 plantas dentro dessa nossa roça. E com esses 4 anos, duas variedades que ele colocou o nome de Alvorada, por conta do lote aqui da terra do sítio da minha mãe, né, ser chamado Alvorada. E ele colocou o nome, batizando, né, por conta dessa terra. E aí, dessas 13 variedades que ele tinha escolhido, 13 plantas, né, que ele tinha escolhido dentro da nossa roça, ele fez os estudos e viu que a que mais se destacou foi a 1 e a 3, né? Aí, tanto que é o Alvorada 1 e o Alvorada 3, que vem ganhando esses prêmios, né, a partir do ano de 2022, que foi um incentivo também do seu Hélio do Trevisan, que a gente não conhecia o concurso nacional, né? Ele viu as nossas amêndoas já, ele falou: não, vocês têm que colocar, têm que se inscrever nesse concurso, porque essa amêndoa é de muita qualidade, vocês estão com ouro na mão. E a gente, sem saber de muita coisa, a gente se inscreveu, conseguiu com a ajuda de um técnico amigo da gente, no ano de 2022. E aí é onde que começou a gente conhecer a qualidade mesmo da nossa amêndoa certificada, né, pelos concursos. Mas isso já teve, né, um reconhecimento aqui dos vizinhos, dos colegas dele, né, que já tinham conhecimento da amêndoa fermentada. E aqui mesmo já foi, ele já se sentia já muito feliz. A gente, assim, nós, né, se sentia muito feliz com essa variedade dentro de uma roça que meu pai plantou, né, no ano de 97. E aí a gente fica muito feliz, né, sabendo mesmo que tiraram a vida do meu pai, mas ele nunca vai ser esquecido, tanto pela história dele, quanto pelo nosso trabalho na agricultura do cacau.
Com certeza, com certeza, pessoal. É realmente uma história aí que nos emociona, que mostra, né, os caminhos aí para essa região, né, uma região que passou por tantas histórias, mas que está aí indo rumo a mudanças, né, e mudanças muito bem-vindas e devido ao cacau. E, bom, enquanto eu conversava aqui antes com a Miriam, né? E agora, né? Vocês viram aí, né? Quem tá vendo pelo vídeo, os filhos dela estão passando ali por trás. A gente conversou aqui antes. E o Leomar? Leomar tá fazendo o quê? Tá na roça?
Pois é, hoje a gente recebeu uma equipe aqui, foi uma pessoa dos Estados Unidos, dois italianos e acho que um era da Espanha. Eles estavam tão num projeto que eles da faculdade deles, aí eles vieram, ficaram até 12h30, 1 hora aqui. Ele está com o trabalhador na roça, está derrubando cacau, e aí não conseguia, porque hoje ele conseguiu esse trabalhador, e aí tem que ficar seguindo a rotina, porque se perder um dia de serviço aqui, aí tudo já desregula, né? Aí a gente está aqui na semana do Cacau Fest aqui em Medicilândia, que é um festejo, né, do município, uma vez por ano. E aí a gente amanhã já começa a participar também. Aí não pode deixar muito acumular muito serviço, né?
Ah, Cacau Fest, já tive, mas foi lá em Altamira. Muito legal,
Ah, sim.
o Festival do Cacau. É, bom, vamos continuar aqui a nossa conversa, né? Já que você comentou, né, temos estrangeiros visitando a lavoura, como que está a safra de vocês esse ano? A gente teve notícias aqui recentemente que a última safra foi muito afetada pelo clima. Foi uma safra até mais
Oi.
tardia ali, né? Como que foi a safra esse ano?
Esse ano caiu quase pela metade o a quantidade do ano passado. É, nós somos pequenos produtores, né, de uma pequena área. É, o ano passado, a gente tinha conseguido, das duas roças que a gente tem, a gente conseguiu quase 10 mil quilos. E esse ano deu em média de 5 mil quilos. É, foi pela metade mesmo. É, tanto pelo clima, né, quanto por uma poda que o Léo fez, que ele mesmo viu que foi feita no tempo errado, por causa que a gente está com uma terra nova no município de Altamira, e ele está se virando tanto lá quanto aqui. Aí ele fez uma poda no tempo errado e justamente no, no, nos alvorada, né? Que aí foi onde que a produção diminuiu muito agora. Mas o valor, né, tá compensando. É igual a gente fala. É, antigamente a gente não precisa nem falar muito, né? 2 anos atrás, o valor, a gente tinha que trabalhar muito, produzir muito para poder ter um valor bem, bem significativo, né? Hoje a gente fazendo o cacau fermentado, a gente já está conseguindo um preço bem bom, né? Que a gente consegue se manter e viver da agricultura, né?
É, agora esse é o ponto que eu queria perguntar para você. É, vendo ali pelos grupos de WhatsApp de cacau, eu vi que o preço aí, até se não me falha a memória, uns 3 meses atrás, estava girando entre R$ 60, né? Ali, o preço.
Chegou
E agora,
até 77, é o
77.
maior preço que foi.
Eu lembro que teve essa variação, né? Na maior parte do tempo foi ali entre 60 e R$ 70. E agora, né, que a safra tá chegando com mais peso, caiu também praticamente pela metade, R$ 40 mais ou menos. R$ 30,
Hoje
30,
está
R$ 40.
34 hoje,
34.
34. É, justamente é isso, porque muitos produtores achavam, todo mundo falar, que a expectativa era subir mais do que os 60, né? Aí, como o valor da safra do ano passado e a safra do ano passado foi boa, muita gente estava com seu dinheiro guardado, não, nem todo mundo esbanjou, né? E aí, muita gente guardou seu cacau para poder ver se o preço melhorava, né, para poder vender. E aí, com isso, o cacau só baixando, aí agora que está parecendo que é uma safra, mas acredito que seja o pessoal com os cacau guardados e que agora estão entregando, né, para poder não correr o risco de cair ainda mais.
É só para orientar o pessoal, a gente fala aqui, né, nesses valores, 30, 40, 60, R$ 70. Algumas pessoas podem estranhar, quem não acompanha muito bem o cacau, é porque lá no Pará eles vendem por quilo, tá? O cacau ele tem três formas de comercializar, né? No Pará é por quilo, no Espírito Santo é por saca e lá na Bahia é por arroba. Então vamos ter parâmetros de preços diferentes aí, pessoal. Mas para vocês, né, esses preços, vocês conseguiram ter uma boa rentabilidade? O que que vocês estão pensando em inovar aí na propriedade de vocês com esses preços? Porque 60, R$ 70 foi um preço muito bom. Quanto vocês aproveitaram disso?
Oi. Como as amêndoas aqui já estão bem reconhecidas, a gente não tem uma quantidade que a gente consiga atender a todos os chocolatiers que estão nos procurando, né, para comprar essas amêndoas dos Alvorada. Aí a gente conseguiu fechar já alguns contratos com chocolatiers do Paraná, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, para as amêndoas blend, né, porque a gente tem as duas variedades, tanto a blend quanto a varietal. E aí a varietal a gente está realmente selecionando, a gente está tentando mandar pelo menos um pouquinho para cada um, porque como essa variedade foi um experimento, a gente só tem 350 plantas dela. E aí, como esse ano teve uma quebra muito grande na produção, a gente conseguiu só 100, acho que foi 147 quilos. Não foi uma quantidade grande, por conta da quebra da produção, né, do clima que teve, da poda feita no tempo errado. Aí a gente está conseguindo um valor muito bom, para a gente, né, que que sempre teve trabalhando com cacau comum, o blend, que não era de qualidade, né? Para nós agora tá um preço bom, tá conseguindo a gente se manter, né? Tudo que ele agora quer investir é na numa estufa, no, numa mesa de secar. Aí a gente está sempre focando, porque a gente sempre pensa de melhorar ainda mais a qualidade que já tem.
É, pessoal, esse é o caminho, né? Já aproveitar os bons preços para investir e melhorar. Bom,
Alavancar.
e aí, né? Ainda sobre essa questão, né? Não, eu não vou nem pedir para você falar as marcas que você vai vender, né, as amêndoas, porque senão vai dar briga, né? Já que a produtividade. O pessoal vai querer já encomendar esses chocolates amanhã. Vai dar briga aí
Não,
para
mas
conseguir o chocolate. Oi.
deixa eu só, porque a gente não faz o chocolate, a
Sim,
gente
sim.
só trabalha só com a melhor amêndoa mesmo, só com a amêndoa bem fermentada, com uma qualidade prêmio mesmo, que a gente fala que aqui o cacau que sai daqui, a gente é escolhido a dedo, porque a gente não passa numa peneira, que é o tradicional aqui, né? Aqui é selecionado na mão mesmo, tirando a sujeira, as amêndoas xoxas, aquelas que estão nascidas, a gente entrega mesmo com qualidade. Por isso que a gente não consegue atender muita gente. E aí nós não trabalhamos com o chocolate, né? Muita gente pensa que nós temos nossa marca. Nós somos sócios aqui da Cacau Way, né? Mas a gente só entrega as amêndoas e eles que produzem o chocolate.
É, os parceiros, né? Quem quiser esses chocolates dos parceiros, a gente pode até comentar daqui a pouco. Mas por enquanto vamos deixar aqui, porque senão o pessoal vai alvoroçado
Isso.
atrás. Porque estamos falando de amêndoas, pessoal. Agora vamos voltar aqui no nosso bate-papo. A gente está falando de amêndoas que foram premiadas aqui no Brasil. E aí, assim, qual que é o processo, né? Tem o cacau de excelência, a versão brasileira. Após você ser premiado no cacau de excelência do Brasil, você é direcionado para o cacau de excelência internacional. E a Miriam, né, o pessoal ali, ganhou os dois. E foi varietal, Miriam? Foi varietal, né? Que vocês levaram?
Foi, é justamente essa variedade que meu marido fez esses estudos, e os amigos, vizinhos, viram que era uma qualidade boa, e a gente se arriscou. A gente nunca nem tinha tido contato, né? O Robson, bem aqui pertinho da gente, já fazia tempos que ele, acho que já tinha 2 anos que ele tinha participado antes de 2022, e a gente não sabia. E aí, como a gente começou a fazer uma fermentação e várias pessoas reconheciam a qualidade, né? Nos incentivaram. E aí foi essa variedade. Meu marido, desse pé de cacau que ele achou aqui, né, nessa roça da Ceplaque híbrida, o pessoal fala do blend, ele fez esse enxerto em 350 pés, né? Desses 350 pés é que a gente tira e aí manda para o concurso. E deu de excelente qualidade. Vale ressaltar porque essa variedade, ela não é autocompatível. Pelo estudo que foi feito, né, pelo Siderval da Ematec, que foi o que acompanhou a gente nesse processo da descoberta dessa variedade, ele precisa de outras variedades tá plantada pelo meio ou do lado dele para poder ele polinizar, né, e produzir.
Muito que bem. E esse cacau de excelência, eles receberam aí a medalha de ouro, pessoal. O que que isso significa? Primeiro lugar. Receberam o primeiro lugar de 50, né? 50 participantes recebeu o primeiro lugar. E foi lá na Holanda, porque o cacau de excelência, se eu não me engano. Preciso refrescar a memória algumas coisas, né, pessoal? Mas tem anos que é em Paris, no Salão do Chocolate de Paris, e o de vocês foi na Holanda. Conta como que foi essa história, do cacau de excelência.
Foi o primeiro ano que foi para ser em Amsterdã, foi o ano que a gente participou, em 2024. Sempre era na França, né? Aí por alguma coisa que aconteceu, aí mudaram para Amsterdã. E quando a gente ficou em segundo lugar, no ano de 2022, né, que valeu a vaga para ir para o concurso internacional, a gente já ficou assim, sem acreditar, né? Porque era o primeiro ano que a gente estava entrando no concurso, já tinha ganhado o segundo lugar e já estava indo para outro concurso, né? E que seria mundial. Uma coisa que a gente ficou muito feliz, sabe? E agradecido, né? Pelos amigos que nos incentivaram, né? A colocar essa amêndoa no concurso. E aí, no ano de 2024, porque como o nosso concurso do Brasil de 2022 só ia valer para 2024, no ano de 2023 já foi avaliado todos os cacau, né? Que era 133 amostras do mundo inteiro. E aí só ia entrar as 50 melhores do mundo, que ia para poder ir para o evento, né? Para poder ser definida quem ia ser a medalha de ouro, prata e bronze, né? Nos outros anos passados, a gente ficou sabendo que das 50 amêndoas, somente três que levavam o ouro, a prata e o bronze, era somente três. Aí, no ano que a gente participou, eles viram que a qualidade tinha sido muito alta, de todas daquelas 50 amostras. Aí, eles decidiram que eles iam classificar por quantidade. Uma quantidade daquelas 50 ia ser medalha de ouro, outra quantidade ia ser da de prata e outra da de bronze. Tanto que aqui para o Brasil veio dois ouro e uma prata, né? Que é o seu Luciano, que empatou com a gente no ano de 2022. Ficamos com a medalha de ouro e o Robson, né, que é vizinho meu aqui, questão de 10 quilômetros, ele fica aqui da minha casa, e aí ele ficou com a prata. Isso é uma felicidade imensa para a gente, né? Dos três brasileiros que foram representando, né, o Brasil, todos os três voltaram, né, com a sua medalha de excelência, né, sabendo que cada um tem o seu valor, né?
Eu me lembro, a gente conversou bastante aqui com o Robson, né, que, tanto no podcast quanto presencialmente. Teve uma premiação que ele levou que eu estava lá, presente. Espero um dia te conhecer pessoalmente, Miriam, você e seu marido. Bom, mas eu queria saber, né, o fato de ter essa premiação nessa região da Transamazônica. O que que leva você a acreditar, né, que essa região tem se destacado? Claro, tem o terroir próprio, já sendo reconhecido aí da região, mas imagino que existam outros detalhes, né? Quais são os detalhes que levam a essa região ter tanto destaque nessas premiações?
Pois é, eu falo que a gente mora numa terra rica e abençoada, né? Muitas vezes a gente ainda não dá tanto valor quanto a gente quanto merecia, né? Aqui, como eu lhe falei, a gente nasceu e cresceu aqui nessa terra, e eu acredito que fazer tudo que nós fazemos dar certo é a parceria, é a agricultura familiar, é vivendo, convivendo. E o amor de fazer o que gosta, né? Não adianta você querer fazer alguma coisa e não gostar. A variedade, eu falo que foi Deus que abençoou de nós achar e ela se adaptar muito bem, né, na terra que a gente tem. E acredito que é isso. Eu falei, tudo é destino. Deus sabe de todas as coisas e a gente agradece e está vivendo cada momento, né? Mas acredito que é isso, é fazer o que gosta e se empenhar e fazer bem feito é a melhor coisa. E a gente sempre orienta, né? Sempre incentiva os vizinhos, colegas, porque a gente sabe que daqui a um tempo vai ser necessário fazer a fermentação. A gente reza que não chegue, mas que vai que possa chegar, né? Com a fermentação, ali vai quebrando barreiras, né? Pode ser que não se prolifere, né? Essa doença, tendo o cacau fermentado, né? E tanto que serve para um chocolate de qualidade, fazendo uma fermentação bem feita, né? Quanto para não, levar mais adiante as doenças, né?
É, isso é um ponto importante, que vem bem assim, no que eu vou perguntar. A gente está chegando aqui no final do nosso podcast, mas eu não posso deixar de perguntar, né? O que vocês têm feito para conter as doenças, né? A gente tem fungos, né? A vassoura de bruxa é uma das preocupações, por exemplo. Doenças fúngicas preocupando, né? Muito aí o pessoal do cacau. E o que vocês têm feito, né, para impedir, né, o avanço de doenças aí na região de vocês? E quais que são as perspectivas para o futuro? A gente vê que cada vez mais a intenção do Brasil é aumentar a produtividade, né? O que vocês têm feito para ganhar em produtividade aí para vocês, olhando para o futuro?
Como eu lhe falei, né, a nossa terra ela é pequena, 3 hectares aonde está essa variedade, e meu esposo sempre falava que ele queria produzir mais num espaço pequeno, tanto que esse cacau enxertado que ele fez o plantio lá está plantado numa espaçura, né, de 3 por 1,5, e é a pleno sol. Muita gente falou que era louco de fazer nessa espaçura, mas está dando certo. Tem uma técnica que acompanha ele, de um projeto aqui, e ele sempre está usando calda bordaleza, usa o cal, que ela está recomendando bastante. Tem outros inseticidas que ele usa, mas não vou lembrar o nome agora. Mas é isso, ele está empenhado sempre, com ela vem todo mês, ela vê como que está a roça, ele faz tudo certinho na poda, na desbrota, jogar o cal nas cas nos casqueiros para poder não dar aumentar os fungos. Sempre está investindo mais para poder estar ajudando a natureza. Ele está cortando todo o quanto que ele pode dos químicos para poder não estar agredindo tanto a natureza, né? E falando sobre a nossa visão de querer aumentar, né? Essa terra que a gente tem na Suriní, que é no município de Altamira, vizinho, é distante daqui 200 quilômetros. É distante, não é fácil. Ele vai, passa de 15, já chegou a passar até 30 dias. A mãe dele mora lá, iniciou essa nossa ida para lá por conta de uma terra que a mãe dele fez a doação para ele. Aí ele plantou e já compramos outras. E agora ele está querendo fazer, o ano que vem, o plantio, né? Aumentar essa quantidade de plantas dos Alvorada para poder a gente estar atendendo cada vez mais, né, a demanda de pessoas, né, de outros chocolatier que estamos procurando, né?
E agora vamos revelar o último segredinho. Quais que são os parceiros que vendem aí chocolates à base das amêndoas de vocês?
A Cacau Whey é uma das que iniciou, né? Foi uma das primeiras que comprou nossas amêndoas. As Curra, o Robson também já comprou. A Dengo da Bahia também o ano passado, tanto que eles ficaram com o lote que a gente tinha restante aqui das amêndoas premiadas do ano passado, que o ano passado a gente no concurso a gente ficou também em primeiro lugar aqui com a Alvorada 1. Eles ficaram com, não era muito, era 120 quilos, mas eram as amêndoas que é considerada, né, únicas, que é só a gente que tem, né? E esses, tem também o André, que ele é do Rio Grande do Sul. Agora não vou me lembrar o nome da marca do chocolate. Ele já comprou nossas amêndoas, mas já da terra da Suriní. Ele adorou, amou, ficou um chocolate excelente que ele mandou a amostra para a gente, ficou ótimo. Aí agora, nesse ano, né, que está surgindo esses novos chocolatiers, estou ainda me familiarizando a mexer, né, com a transportadora, com as notas fiscais, porque isso é novo, né, para a gente. É, nunca tínhamos vendido nossas amêndoas para fora do Pará, sempre tinha sido aqui, né, no município, e agora está sendo um desafio que a gente está quebrando barreiras.
Muito que bem. Quem quiser então conhecer os chocolates, são essas as marcas, né? É, quando for.
Lembrei que
Oi.
o nome do chocolate do André, lá do Rio Grande do Sul, é Maggiano Cacau.
Imagem Cacau, acho que já conversamos com ele, se eu não me engano. Muito bom, muito bom.
Isso, um amor de pessoa.
Um amor, né? Todos do cacau e do chocolate, né? O docinho, tem sempre um docinho no coração.
É.
Todos muito queridos. Miriam, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso podcast.
Obrigada, eu que agradeço. Um abraço para todo mundo aí que estiver nos assistindo, nos ouvindo, né? E muito obrigada.
Um abraço. É isso, pessoal. Mais uma história aí, de sucesso, uma história de muita batalha, né? Sucesso só vem na base da batalha. Nada cai assim. De graça, é insistência, é teste, né? Muito teste ali, ó. Ela comentou, né? O Leomar testando diariamente ali no sítio e conquistas, né? A conquista do cacau de excelência nacional e internacional. É isso que a produção de cacau tem proporcionado atualmente, né? Numa região que teve seus problemas ali, né, na região de Altamira, toda a parte ali da Transamazônica, mas que vem mudando, né, pouco a pouco e trazendo aí muitas alegrias e felicidades e excelentes chocolates. Lembrando, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Aqui no nosso canal tem também uma playlist extensa de podcasts do Grão à Barra. Vale a pena assistir, reassistir e a gente conta com vocês no próximo episódio. Vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.